O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora o Xadrez Verbal.
Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando mais um Xadrez Verbal, a sua revista semanal de política internacional em formato de podcast, trazendo informação de norte e sul, leste e oeste, nesse mundo cabra da peste. Como sempre está comigo o meu companheiro Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro.
Companheiro, a gente vai assinar o papel?
Sim.
De união estável?
Eu digo sim.
Você disse sim?
Eu disse sim.
Então você tá preso por bigamia, irmão.
Eu vou mudar para Utah.
Antes de qualquer coisa, mandar um grande abraço, um grande agradecimento para todos os alunos da FAAP de Ribeirão Preto, que eu troquei uma ideia com eles ontem, a convite de um dos diretores do colégio, vulgo meu tio.
O nepotismo aí.
Não é nepotismo, porque foi voluntário, entendeu? Foi voluntário. Muitos fãs do Nerdologia, inclusive um garoto chegou para mim e falou: ô, faz a abertura do Nerdologia pra gente ouvir? Aí eu, pô, como assim, mano? Pera aí. Alguns recados aqui dos nossos ouvintes. O João Gabriel, nosso ouvinte da Colômbia, que inclusive já participou do programa, ele discordou um pouco daquela nossa comparação sobre o Brexit e o processo de paz na Colômbia, que a gente vai falar hoje. Porque ele disse que na Colômbia o buraco é muito mais embaixo, tem muita gente com liberdade restringida, não é como se fosse uma democracia ocidental plena. Então a paz talvez seja mais urgente do que uma questão democrática. Estou, obviamente, que resumindo bem as palavras dele. A Letícia Dacker mandou um e-mail super divertido com a experiência dela em relação ao sobrenome materno na Itália. Ela é casada com um italiano e tiveram um bebê. E aí todo mundo falava: mas peraí, como assim? Você quer pôr o seu nome nele? É o nome do pai e tal. E ela contou um e-mail bem divertido com esse caos. Também mandou um abraço para Cecília Tornaghi, que mora nos Estados Unidos há 20 anos, e ela fez uma pequena distinção em relação ao programa do Trump, que ela disse que vouchers e charter schools são coisas diferentes, são políticas diferentes. Os vouchers ajudam na mensalidade de escolas particulares, e as charter schools são escolas particulares que não cobram mensalidade e são montadas com financiamento público, ou seja, uma espécie de terceirização da educação, digamos assim. Manda um abraço também para o Leandro Roque, que mora na Itália, que disse que o Renzi, na verdade, está blefando quando diz que pode sair do governo, dependendo do resultado do referendo italiano, que ele não vai sair de jeito nenhum, que o cara não larga o osso. Também mandar um grande beijo para nosso ouvinte especial, Camila Madri, irmã do nosso amigo Ovelha, que hoje mora no Piauí.
E até rimou.
E não foi de propósito. Vários mandaram comentando a pronúncia de Schleswig-Holstein, mas enfim, aquele lugar ao norte da Alemanha, perto da Dinamarca. E também vários comentaram a questão da ordem dos mandamentos. Inclusive teve um e-mail bastante didático do Matheus Claus, mas vários outros comentaram, inclusive o nosso amigo Ponta Grossa, dizendo que os católicos, eles seguem a ordem dos mandamentos seguindo a ordem catequista de Santo Agostinho. E os protestantes seguem a ordem que está no livro de Gênesis, pelo que eu entendi. Então está explicado porque muda a ordem, né? Lembrando daquele vídeo de George Carlin, né, que diz que você pode resumir todos os mandamentos a não seja um filho da puta. Com perdão da palavra, né, para os nossos ouvintes menores de idade, mas não repitam isso em casa.
E queria mandar um abraço para o Arthur, que eu não consegui pegar o sobrenome dele, mas eu encontrei com ele na Feira do Livro da USP, nosso ouvinte. E eu não peguei o sobrenome justamente porque eu estava naquela loucura que é o stand da Companhia das Letras, sem fazer jabá.
Falando em Feira do Livro, manda um abraço para o Flecha, que é seu amigo, estava lá e me reconheceu. Chegou e falou: você é o Felipe Xadrez Verbal? A gente ficou lá trocando uma ideia. Ele estava com uma moça que, infelizmente, não me lembro o nome, me desculpe Flecha, me desculpe moça.
É a Bia?
Não sei, não vou lembrar. E também para o Cauê, da Autonomia Literária, que a gente conversou com ele no stand, e vai ter surpresas para vocês, vão ter aí livros para serem sorteados. O Jabá deu certo! E também um abraço para o Guilherme Senes, lá no meu Facebook, que fez essa ponte aí entre eu e o Cauê, e depois a gente se encontrou lá na Feira do Livro.
Bueno, vamos passar para o primeiro bloco do Giro de Notícias.
Giro de Notícias.
Notícia do último dia 19 de novembro, sábado passado. Em meio à crise e destruição, Haiti terá eleições presidenciais no domingo.
Você sabe que os ouvintes vão te zoar por essa destruição meio gaguejado, nossa, cebolinha aí, né?
Meu pequeno erro de dicção ficou bem...
Não, mas não, eles te amam mesmo assim. Eles gostam mais de você do que da mãe deles. No Haiti, agora nesse último domingo, tivemos a eleição do primeiro turno das eleições presidenciais com 27 candidatos. O início da apuração foi à luz de velas e espera-se que, com o resultado, nós conseguimos o início... o início do fim da crise no Haiti, já que o Haiti teve as eleições adiadas por duas vezes. O presidente interino, que ia ficar no cargo por 3 meses, está nesse cargo já há 6, praticamente. Tivemos o adiamento da missão de paz da ONU, inclusive a presença das tropas brasileiras. E, dentre os 27 candidatos, nós temos basicamente 4 favoritos, na qual o principal é justamente o Jovenel Moïse, que venceu a eleição de 2015, aquela que foi anulada por uma suspeita de fraude, digamos assim. Outro candidato forte é o Celestin, que também deu algumas entrevistas recentemente, dizendo que agora vai ser uma eleição limpa, uma eleição honesta e tudo mais. E a principal questão é: precisa se estabilizar a ordem política no Haiti para que comece tanto um processo de transição de algumas funções da missão da ONU, como também para uma recondução do processo de reconstrução do país, né, que sofreu com o terremoto, aí depois o furacão Matthew, depois uma epidemia de cólera, né? Então fica aí nossas esperanças com o Haiti.
Notícia do último domingo, dia 20 de novembro. Merkel é candidata ao 4º mandato como chanceler da Alemanha.
A Merkel finalmente confirmou que será candidata pela União Democrática Cristã, o CDU. Ela que está com 62 anos e hoje é a líder de um país democrático há mais tempo no cargo. Lembrando que uma vez a gente teve uma pequena polêmica, né, sobre a questão da extensão dos mandatos em alguns países latino-americanos. Né, lembrando que os poderes da Merkel são muito menores do que os poderes em um regime presidencialista. Né? A gente comentou isso, inclusive, vários convidados comentaram isso no programa sobre o Trump, né? Que, por exemplo, o presidente brasileiro tem relativamente mais poder de decisão do que o presidente dos Estados Unidos. Ela que já está há 11 anos no cargo. Ainda na Alemanha, o governo alemão vai começar uma campanha contra notícias falsas na internet, aquelas boas e velhas notícias fakes.
Hoax.
Que, inclusive, estão sendo muito debatidas, porque elas teriam influenciado os resultados da eleição nos Estados Unidos, né?
Aliás, fica a dica, né? Hoax e horóscopo não manda no WhatsApp.
E nem bom dia. Bom dia, família. A única coisa que pode mandar no WhatsApp é oi sumido ou oi sumida. Com um coração. Ou então já nudes. Mas, enfim, voltando aqui. O que vai começar a acontecer, inclusive, na Alemanha, é que hoje as redes sociais, Facebook, Twitter, são classificadas pela lei alemã como empresas de internet. E elas querem ser taxadas agora como veículos de comunicação que estarão, então, sujeitos à fiscalização. Não é uma fiscalização censora, mas é uma fiscalização de compromisso com as notícias. Então, por exemplo, se você posta lá no Facebook aquela montagem, sei lá, do Joaquim Barbosa rasgando a Constituição, aquela montagem, para ficar num exemplo bem tosco, né? Porque não tem como alguém acreditar naquilo, mas tem gente que acredita. Aí você estará compartilhando uma notícia falsa e aí o Facebook estaria sujeito às mesmas pressões que se um jornal noticiar aquilo, né? Você não consegue imaginar a Folha colocando ali na sua primeira página, ou o Estadão, ou o seu jornal de preferência, essa montagem do Joaquim Barbosa. Então seria mais ou menos isso aqui o parâmetro de combater as notícias falsas. Lembrando, né, que tem vários sites que são de notícias falsas, mas tem sites que são disfarçados, né, e acabam enganando as pessoas. Inclusive, se vocês quiserem, tem um texto lá no Xadrez Herbal chamado Marina Silva fez rituais satânicos no último Roda Viva, que é sobre isso. E talvez o oponente da Merkel também já foi anunciado, que é o atual presidente do Parlamento Europeu, o Martin Schulz. Não sei se ele tem parentesco com o criador do Snoopy, mas ele provavelmente será o candidato pelo Partido Social Democrata, o SPD. Ele, abro aspas, não vão concorrer para presidente do Parlamento Europeu no próximo ano. Vou me candidatar ao Bundestag, o Parlamento Alemão, né? E muitas quintas séries agora entraram em polvorosa, né? Como Bundestag, né? O próprio Lucas, do Dragões de Garagem, né? Ele não consegue ouvir Bundestag, Bundesliga, Bundas Commodities. E vou candidatar ao Bundestag Alemão como cabeça de lista do meu partido, o SPD. Agora, por que eu disse opositor meio, né, titubeiro? Porque SPD e CDU, embora eles tenham perspectivas diferentes e concorram um contra o outro, eles têm uma aliança para ter, primeiro, a tão falada governabilidade e, segundo, também para conter o crescimento do partido de direita populista, o AfD, ou Alternativa para a Alemanha.
Notícia da última terça-feira, dia 22 de novembro. Finlândia vai testar renda mínima de R$ 1.900 para cidadãos, R$ 1.990, perdão, claro, corrigido, são 560 euros.
O primeiro-ministro da Finlândia, o Suplicyken, disse que vai implementar o Bolsa Familiaken na Finlândia. É só você colocar dois Ks em qualquer coisa que vira uma palavra finlandesa, dois Ks juntos. Agora, falando sério, a ideia do governo finlandês é implementar esse novo modelo de previdência social até 2020. Uns pequenos grupos pilotos já serão contemplados agora, a partir de janeiro de 2017. Serão, como o Matias disse, 560 euros líquidos livres de impostos e todos os cidadãos finlandeses receberão esse auxílio, desde o mais pobre até o mais rico. Qual é a ideia do Estado finlandês? São duas coisas. Primeiro, essa renda mínima universal vai substituir todas as outras previdências sociais do Estado finlandês. Então, por exemplo, você não precisa pedir seguro-desemprego, você não precisa pagar meia-entrada por ser estudante, você não vai ter gratuidade no serviço público por ser deficiente físico, alguma coisa assim. Esses 560 euros vão substituir todos os benefícios que são considerados uma renda mínima para sobreviver. E isso pode sair para o Estado finlandês mais barato ainda, já que vários servidores e vários programas, fiscalizações de todas as questões serão substituídos por um corpo único, que também foi parte da ideia de quando o Ministério do Desenvolvimento Social foi criado e unificou todos aqueles outros planos, Bolsa Gás, Leve Leite, tinha outro, foram três ou quatro programas que foram unificados e complementados pelo Bolsa Família. Soa paradoxal, mas é o seguinte, se o governo finlandês der 560 euros para todo cidadão, ele economiza mais que isso só de não precisar ter que fiscalizar todos os auxílios e benefícios e tudo mais. E segundo, a ideia do governo finlandês é que crie uma situação de bem-estar social que garanta que, por exemplo, o jovem finlandês ou o idoso finlandês, as duas pontas da pirâmide demográfica, né? Pirâmide não tem ponta, mas enfim, vocês entenderam. Ele possa, por exemplo, ir fazer uma faculdade tranquilamente, possa desenvolver um empreendimento tranquilamente, ou então possa cuidar da sua vida, dos seus últimos dias, enfim, whatever, possa fazer isso com tranquilidade, tirando assim fardo de familiares, permitindo então que, por exemplo, Em vez de uma pessoa dar despesas e requerer atenção para sua família, ela recebendo essa verba permite que o resto da família se torne mais produtivo, por exemplo. Então são essas duas ideias, veremos se vai dar certo. Acho que, espero que dê certo, né? Já me entrego aqui na minha torcida pelo Supplicyken e Petalha. Vamos ficar de olho.
Japão desativa alerta de tsunami depois de terremoto em Fukushima. Eu queria mandar um abraço para minha amiga Ana Beatriz Elorza, que estava em Tóquio durante o sismo, e não se falava de outra coisa lá na capital japonesa.
Só porque você me chamou de Petralha, quero fazer uma observação. O primeiro-ministro finlandês é do Partido Conservador, tá? Então, só pra... Antes que, inclusive, comece essa briga de futebol aqui embaixo nos comentários, deixando que o cara não... Enfim, até porque lá, na Finlândia, a esquerda, não vou dizer que ela é completamente repudiada, mas ela é muito associada aos soviéticos que tomaram o naco da Finlândia e queriam tomar o resto da Finlândia, porque a Finlândia era parte do Império Russo. Né? Para você que não sabia, vai jogar a Vitória 2. No caso do Japão, nós tivemos um terremoto de magnitude 7.3 na escala Richter, que foi sentido na região nordeste, e ativou um alerta de tsunami na região de Fukushima, que todo mundo lembra, né, por conta também do terremoto, de tsunami, que causou um vazamento de radiação da usina nuclear local. Essa radiação já atravessou o Pacífico, já criou, sei lá, aquele peixe de 200 olhos dos Simpsons, alguma coisa assim. Porém, o alerta de tsunami foi desativado, já que as ondas do terremoto, digamos assim, quando chegaram ao Japão, já estavam mais enfraquecidas, embora tenha caso de dois barcos que se perderam. Não se sabe ainda de potenciais vítimas ou não. E, para dar uma informação mais exata, o Serviço Geológico dos Estados Unidos disse que o terremoto foi produzido a 67 quilômetros ao nordeste da cidade de Iwaki.
Vamos passar agora para a coluna aberta.
Coluna aberta. Summer sweat
and the boys are rolling. Sarkozy é derrotado em prévias da direita na França por ex-premiers.
É, como a gente disse aqui semana passada, a popularidade do Sarkozy estava menor que ele, né? Então ele acabou aí tomando um pau nas primárias do partido. O nome do partido é Os Republicanos, então vamos chamar aqui de Republicanos, né? Ou de Partido Republicano, mas enfim. Como a gente também mencionou no programa passado, e isso é uma coisa muito importante para a gente ficar de olho, que é o candidato dos republicanos, muito provavelmente, vai ser o único candidato com força suficiente para derrotar a Marine Le Pen da Frente Nacional. Porque o Hollande e o Partido Socialista Francês estão com um prestígio menor do que o prestígio do Sarkozy, que já é muito pouco, considerando que ele tem, sei lá, 1,65, né? Um negócio assim. Não que eu seja um gigante, né? Ao contrário do Matias, tem quase 2 metros. No seu auge, enterrava no basquete. Eu vi Matias enterrar. Homens brancos sabem enterrar.
Agora eu não chego nem no aro.
Não, agora você não pula uma gilete, filho. E vamos lá. Antes da gente falar um pouquinho mais do Sarkozy, os vencedores das eleições, nós tivemos, para começar, quase 4 milhões de votos nas primárias do partido. Isso é um recorde para primárias na França, quase 4 milhões de votos. O François Fillon, ex-primeiro-ministro, liderou com 44%, e o outro ex-primeiro-ministro, Alain Juppé, ficou em segundo com 28,4%. O Sarkozy ficou em terceiro, o que significa que ele não vai para o segundo turno, com cerca de 20%. Depois de declarados os resultados, o Sarkozy disse, abro aspas, "Tenho muita estima por Alain Juppé, mas me sinto mais próximo das escolhas políticas de François Fillon. Não sinto amargura nem tristeza e torço pelo melhor para o meu país." Ou seja, ele já declarou apoio o François Fillon, que foi o que ficou em primeiro e foi, inclusive, primeiro-ministro durante o governo Sarkozy. Lembrando que a estrutura do governo francês é uma estrutura semipresidencialista, né? É como se fosse... mais com parlamentarismo. O presidente tem poderes, o primeiro-ministro, digamos assim, é como se fosse... Fazendo uma comparação aqui, tá, gente? Só para contextualizar um pouco. O primeiro-ministro nesses regimes semipresidencialistas, que é o caso da França, é o caso da Rússia, é como se fosse o nosso ministro-chefe da Casa Civil. Né, que era o José Dirceu, né, uma espécie de eminência interna, que cuida de articulações do governo, né, para impedir impeachment, né, tenta fazer diálogo entre diversos partidos que tem rabo preso, esse tipo de coisa.
E o próprio Sarkozy, ele surge, né, publicamente como ministro do interior, né, que também está ligado à questão da política local.
Da administração interna francesa e essa questão de você ter diálogos com outros governos, outros municipalidades.
Inclusive a atuação dele ficou bastante conhecida no naqueles episódios em 2005 em Paris, após a morte de dois garotos muçulmanos que tiveram diversos distúrbios por várias cidades da França.
Diversos distúrbios, você pegou leve, né? Queimaram todos os carros de Paris. A Renault teve que produzir tudo de novo. As pesquisas de segundo turno colocam o Fillon na frente com 54% dos votos. E aqui a gente vai passar aqui um pouco pelos três principais candidatos antes da gente falar de um panorama geral. No caso, o Fillon, ele tem 62 anos, ele é considerado um cara, do ponto de vista econômico, extremamente liberal, o que no caso francês é uma exceção. A França é um país bastante protecionista, especialmente em relação à sua agricultura, né? A cota de agricultura da União Europeia é muito por insistência francesa. A França tem uma questão também protecionista por razões culturais, né? Tanto que a França que inventou a patente de grife, né? O champanhe é só daquela região, o queijo emmental é só daquela região e por aí vai. Então, isso é uma coisa diferente para a França e pode ser positiva para a União Europeia, que já é uma questão mais de análise. Ele é católico, lembrando que os católicos são maioria na sociedade francesa, e ele é extremamente conservador em questões sociais. Já se declarou, por exemplo, contra o direito de adoção de crianças por casais de pessoas do mesmo sexo. Porém, dos três... E aí foi uma coisa que a gente chegou a comentar aqui também um pouco por cima, que na minha opinião foi uma estupidez do Sarkozy. Dos três, o Sarkozy foi o que adotou a linguagem mais dura em relação à imigração e muçulmanos, tentando atrair gente que seria da esfera da Le Pen. Mas o Fillon, embora ele seja conservador, ele, em relação à imigração e presença de muçulmanos e presença de franceses muçulmanos, ele é mais conciliador. Ele, dos três, foi o que adotou o discurso mais conciliador. Já o Juppé tem 72 anos, ele era o mais velho dos três. Ele, em 2004, foi condenado por um esquema de corrupção na prefeitura de Paris. Ele foi premier entre 95 e 97 e defende valores, ele é mais liberal, digamos assim, em relação a questões sociais e mantém a tradição francesa de ser um cara extremamente protecionista no ponto de vista econômico, né? Ou seja, de proteger a economia francesa, proteger a economia europeia. Então eles são bem antagônicos nesse sentido, né? E finalmente, no caso do Sarkozy, lembrando que quando ele perdeu para o Hollande em 2012, ele tinha dito que ia se retirar da vida política, né, já que era uma argumentação até estadunidense, digamos assim, que era: olha, fui presidente, não tenho mais o que fazer, então vou cuidar aqui da minha vida, vou ficar com a Carla Bruni, entendeu? Vou tomar hormônio de crescimento, não sei. Tá parecendo bullying, vai, o pai. Não, é que... Sabe por que eu faço esse bullying com o Hollande, cara? Porque... Com o Sarkozy. Porque ele tirou aquela foto que dá pra ver que ele tá, tipo, na ponta do pé. Entendeu? Sabe? Não tem problema. Sabe? Pelo menos assume, cara. Ficou feio ali. Então eu pego no pé dele. Mas, brincadeiras à parte, ele decidiu voltar atrás e tomou um couro aí nas primárias. Lembrando que Muito provavelmente o candidato do Partido Socialista será o Hollande, porque ele é o chefe do partido atualmente, é o candidato à reeleição. O Hollande, muito provavelmente, não ganha hoje uma eleição para síndico na França. É, muito provavelmente ele não ganha uma eleição na família dele, né? Se alguém for escolher, ó, quem vai coordenar o amigo secreto desse fim de ano? Aí ele vai falar, sou eu, não, papai, sai, você não consegue fazer nada. Sai daqui, isso é um bosta. É, então, muito provavelmente o candidato que sair desses dois, que as pesquisas indicam que será o Fillon, será o candidato contra a Marine Le Pen da Frente Nacional, com discurso populista de direita, anti-União Europeia, anti-imigração, anti-refugiados. E no caso da plataforma econômica, é importante colocar que se a Marine Le Pen for eleita, nós teremos uma França ainda mais protecionista, um discurso nacionalista. Ela já prometeu um referendo, né, que estão apelidando agora de Frexit, né? Agora tudo é alguma coisa exit, né? Então, enfim, banalizou, virou modinha.
E ela só não se diz que é a favor da família porque ela expulsou o pai do partido.
Ela não pode dizer que ela é a favor de valores familiares. A gente podia entrevistar o pai dela um dia, né? Não. O que você acha? Não, só pra, assim, o que você acha da sua filha? Aí ele fala diversas... Aí a gente tem que cobrir tudo com pi, pi, pi. Ou a gente não traduz. Mas... E aí uma coisa que a gente comentou no programa anterior, e isso é bastante importante. Se o Fillon ganhar, vai ser ótimo para a União Europeia. Até pela perspectiva liberal dele de... Então, aumentar o fluxo comercial provavelmente vai ser um cara mais a favor de acordos de livre comércio, como o acordo de livre comércio com o Mercosul, que está suspenso. Se a Le Pen ganhar e colocar o plebiscito do Frexit, se por acaso a população francesa decidir sair da União Europeia, não é alarmismo, tá, gente? Mas é o fim da União Europeia, porque a França é um dos principais pilares da União Europeia. Então você teria que renegociar uma série de questões na qual a França tem um papel essencial, muito maior do que o Reino Unido, além da questão geográfica, né? Como é que você vai ter uma União Europeia com um buraco no meio? É, porque quando a gente fala de União Europeia, ela começa justamente ali no centro da Europa. Então, o Reino Unido, a saída do Reino Unido, por mais traumática que ela possa ser para os mercados e para as pessoas, para as instituições, ela é a menos traumática possível. Porque estamos falando de uma ilha, basicamente. E o Reino Unido nunca entrou de cabeça na União Europeia. O Reino Unido não faz parte de diversas instituições como o euro. Se a França sair, a Marine Le Pen vai querer o quê? Colocar o franco de volta? Como é que você vai fazer isso? Aí, se a Itália sair, vão querer o quê? Colocar a peseta de volta?
Lira.
Peseta era na Espanha. É, a lira que não valia nada. É. E sobre isso... Tem uma entrevista interessante, né, só para a gente fechar aqui, com o geógrafo francês Christophe Guilly, que escreveu um livro sobre o perfil do eleitor francês. Ele foi entrevistado pela Clarice Spitz na Folha e está lá. Fica a sugestão para quem quiser ver um pouquinho mais sobre a França. E os parabéns a Clarice Spitz. Não sei se ela nos ouve, não sei se algum conhecido dela nos ouve, né? Mas depois das coisas que aconteceram na internet, eu não duvido de mais nada. Então fica aí a recomendação de leitura para vocês.
Passemos agora para as efemérides semanais.
A semana na história.
De novembro de 1491, há 525 anos, tinha fim a Guerra de Granada.
A Guerra de Granada, que foi a última guerra entre os reis cristãos e os califados muçulmanos na região de El Andalus, também conhecido como Península Ibérica, é o fim do processo de reconquista, né, quando toda a Península Ibérica volta a ser cristã ocidental, digamos assim, e marca também o período, já tinha começado antes, mas agora, de vez... Né, o período das grandes navegações serão mais incentivados, lembrando que várias regiões da tal Espanha até hoje têm uma grande influência árabe na arquitetura, no idioma, nos costumes, e Granada especialmente tem lá aquela grande mesquita que hoje é um patrimônio histórico da humanidade, se não me engano. Então, 525 anos aí do fim da Guerra de Granada.
23 de novembro de 1891, há 125 anos atrás, renunciava Deodoro da Fonseca, o Marechal, como presidente do Brasil. Golpista.
Presidente, o presidente da onde? O Serra ia acertar esse, hein?
Estados Unidos do Brasil.
Ele foi o primeiro presidente dos Estados Unidos do Brasil. Ele renunciou após a revolta da Armada, porque o Deodoro suspendeu a Constituição e o Congresso. A Armada, que tinha grandes influências monarquistas, já não era muito simpática ao governo, que via como um golpe, e foi de fato, né, um golpe militar do Exército, e tomando não apenas o poder, mas também todo o protagonismo político. Aí o comandante da esquadra, que agora o nome me foge, ameaçou bombardear o Rio de Janeiro, e aí o Deodoro da Fonseca teve que renunciar como presidente dos Estados Unidos do Brasil.
25 de novembro de 1936, há 80 anos, era assinado o Pacto Anticomintern.
O pacto foi entre Japão e Terceiro Reich, ou Alemanha Nazista, ou Alemanha do Hitler, como preferirem, contra a União Soviética, estabelecendo que se a União Soviética atacasse um dos dois, ou seja, atacasse ou a Alemanha na Europa ou o Japão na Ásia, o outro país interferiria e eles coordenariam esforços para impedir a expansão do comunismo internacional, que era justamente coordenado pelo Comintern, né, o Comitê Internacional, foi um substituto burocrático, assim, da própria Internacional, e eles assinaram esse pacto para 80 anos depois, algumas pessoas virem com um revisionismo superficial e raso, dizendo que o nazismo era de esquerda, baseado, sei lá, no nome, alguma coisa assim, né? Eu estou para fazer um material sobre isso tem muito tempo, estou devendo, mas está aí 80 anos do pacto anticomintern. Só que aconteceu, em 39... os soviéticos deram um cacete nos japoneses na Mongólia, na Batalha de Kalingol. O Zhukov é herói na Mongólia até hoje. E aí os japoneses nunca quiseram se meter com a União Soviética e os alemães ficaram na mão. Foi basicamente isso.
E também assinaram o Tratado Molotov-Ribbentrop.
Depois a Alemanha assinou para dividir a Polônia.
Sim.
E tanto que, se vocês... É uma coisa bizarra, mas assim...
Também era um pacto de não agressão.
O Japão atacou Pearl Harbor. Aí os Estados Unidos declarou guerra contra o Japão, só contra o Japão. Aí Hitler, querendo que o Japão ajudasse contra a União Soviética, falou, você brother, vou declarar a guerra contra os Estados Unidos também. Aí Hitler foi lá e falou, tamo em guerra contra os Estados Unidos. E aí o Japão foi lá e falou, obrigado. Obrigado. Aí ligaram pro Stalin e falaram, tá tranquilo, tá favorável.
Tamo de boa aqui.
Tamo de boa. Foi isso.
Bem, vamos passar pro match agora. Após vitória de Trump, cresce pressão por recontagem de voto em 3 estados. E só também fazendo um esclarecimento com alguns ouvintes que falaram, mas vocês não comentaram o caso de agressão daquele eleitor do Trump. Muita gente falou sempre no singular, né? E a gente estava citando um crescimento estatístico de crimes de ódio nos Estados Unidos após a eleição do Trump. Então não é uma questão ideológica, é uma questão de volume.
Eu, para ser sincero, eu nem tinha ficado sabendo desse caso. Então, mas enfim, para quem se sentiu, sei lá, ofendido ou que fomos, enviesados, meus pêsames, toma uma Coca-Cola. Ela tem 149 calorias. É 7% do seu valor diário. Brincadeiras à parte, estamos aqui com as possibilidades de recontagem em 3 estados americanos: Michigan, Wisconsin e Pensilvânia. Os 3, nós tivemos vitórias apertadas do Donald Trump em cima da Hillary Clinton.
E eram estados chaves também na eleição. Inclusive, a Pensilvânia é tradicionalmente um swing state, né? Muitos analistas apontavam que as mulheres dos subúrbios da Pensilvânia que iam decidir essa eleição.
As mulheres canhotas que vestem rosa nas quintas-feiras e se chamam Regina George nos subúrbios da Pensilvânia. Enfim. A justificativa, né? Lembrando que essa questão de recontagem, ela é prevista em lei, ela ocorreu em 2000, né, foi o caso mais famoso, quando nós tivemos a recontagem da Flórida, quando o George Bush filho ganhou do Al Gore,
Inclusive o próprio Al Gore se sentiu constrangido, porque ele era, como vice-presidente, era presidente do Senado também na época. Ele não quis levar adiante essa questão, ele mesmo acabou aceitando a derrota dele, né? Não recorreu ao tapetão.
Inclusive um abraço para o nosso ouvinte Vitor Ramos, que foi declarado um ouvinte legal em campo pelo Vitória. Continuando aqui, isso é um mecanismo previsto em lei, baseado primeiro na margem estreita de Vitória e porque as pesquisas de intenções de votos nesses estados dava ampla vitória para a Hillary, o que acabou não acontecendo. Agora, vi uma coisa muito curiosa. Quem está fazendo a campanha para a recontagem não é a Hillary, não é o Partido Democrata, não é o Bill, não é algum inimigo mortal do Donald Trump. É o Partido Verde, da Jill Stein, que disse que o partido já levantou 2 milhões e meio de dólares para cobrir os custos da recontagem em Wisconsin. Porque quem pede a recontagem tem que bancar a recontagem. Eu não sei se isso é positivo ou se isso é bizarro, mas enfim. E o Partido Verde está com crowdfunding para levantar outros 2 milhões de dólares para a recontagem dos outros votos. Segundo o Partido Verde, eles argumentam que o sistema eletrônico de votação utilizado nesses estados podem ter falhas de segurança, tornando-os vulneráveis a fraudes e ataques de hackers. Como as urnas eletrônicas emitem um comprovante do voto em papel, permitem que seja recontado manualmente. Que é aquela questão que já teve aqui no Brasil. Tem essa proposta aqui no Brasil, né, de que a urna eletrônica emita o comprovante em papel do voto também. Eu não sei se chegou a ser aprovado isso para alguma eleição. Acho que teve algum município que fez isso como teste, que nem biometria, lembra quando alguns municípios pequenos testaram biometria? Acho que teve isso em teste em algum lugar. Não tenho certeza, nossos ouvintes certamente saberão nos informar. Aí abro aspas para o comunicado. Nosso esforço para recontar o voto nesses estados não tem o objetivo de ajudar Hillary Clinton. Nós merecemos eleições com que possamos confiar. Mas assim, diretamente acaba beneficiando a Hillary e a própria Hillary foi recomendada pelo Departamento Jurídico do Partido Democrata que ela peça a recontagem também, porque eles identificaram anomalias estatísticas, segundo aqui a matéria da Reuters. Então, o voto eletrônico teria prejudicado a Hillary e pode ter tido a possibilidade de erros sistemáticos. E ninguém está falando diretamente, mas todo mundo dá uma alfinetada dizendo que se as urnas foram alvo de alguma ação, essa ação veio da Rússia, né? Veio coordenada da Rússia, ou pelo Putin, ou pelo Snowden, ou pelo Rasputin, não sei quem. Então, nós teremos agora uma questão muito importante também por outro motivo, que é o prazo para esse pedido de recontagem, ele está para acabar. Ele acaba agora no último dia de novembro. Então tem basicamente menos de uma semana para pedir essa recontagem. Seja a Jill Stein, seja a Hillary. A Hillary ainda não se pronunciou sobre isso, lembrando que ela já aceitou a derrota, ela ligou pro Donald Trump na madrugada do resultado, falando, olha, você ganhou, eu perdi, parabéns, fechou, tchau. Então, eles querem a recontagem, também suspeitando essa questão aí de um eventual ataque hacker. Veremos se o pedido de recontagem vai passar e se ele vai mudar o resultado. Por quê? Porque se nesses três estados o resultado final for alterado, a Hillary é a vencedora. Porque esses três estados somam 46 delegados para o colégio eleitoral, e se esses 46 trocam de lado, dá a Hillary nas eleições. Observações sobre isso, meu caro Matias? Agora aqui algumas observações sobre o Trump e o seu possível gabinete, às vezes nem tanto possível, já confirmado. Por exemplo, no caso, a Nikki Haley, a governadora da Carolina do Sul, foi indicada para ser embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas. Ela é considerada um rosto, uma figura emergente no Partido Republicano. Ela que é jovem para uma governadora, né, para um cargo político dessa estatura, e será embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas. E para o cargo de secretária de Educação, já começou a ter mais polêmica, né? Porque ele indicou a filantropista Betsy DeVos. O que acontece? Primeiro, a Betsy DeVos foi, como pessoa física, uma das maiores financiadoras da campanha do Trump. Então, assim, né, já gera sempre aquela suspeitinha, né? Ela estava financiando ou ela estava investindo? Né? Então são coisas diferentes.
Não existe financiamento de campanha, já diria o outro.
Então tem isso. Se bem que assim, ela teria doado cerca de 8 milhões de dólares, mas parece que a família dela, assim, sei lá, se eles espirrarem, caem 8 milhões de dólares junto com o espirro. Então,
pode espirrar aqui no estúdio.
Não, se quiser espirrar aqui, fechou. É nóis. Então, agora, quais as outras polêmicas, digamos assim? Ela, como ela vai ser a secretária de Educação, e ela é uma das maiores críticas ao financiamento público de escolas públicas. Ela advoga ou pela política de vouchers, que citamos na introdução desse programa, e citamos no programa do Trump, que dê os vouchers a famílias que colocam seus filhos em quaisquer escolas particulares, e ela também é a favor da expansão da rede de escolas paroquiais do ensino religioso nos Estados Unidos. E, além disso, ela já tweetou, já fez diversas declarações, criticando os sindicatos de professores. Tanto que o troco veio do presidente da Federação Americana de Professores, Randy Weingarten, que disse que a DeVos é, abro aspas, a figura mais ideológica e mais anti-ensino escolhida para a pasta da educação em 4 décadas. Né? Então, fica aí, já é mais uma polêmica envolvendo Trump e seu gabinete.
Inclusive, eu esqueci de falar isso no programa passado, o gabinete do Trump já está recebendo o apelido de Worst Wing, fazendo um trocadilho com The West Wing, a série do
a série, e que é onde fica o gabinete na Casa Branca.
A ala oeste.
A ala oeste, isso. Porque a ala leste é a residencial, onde o Obama... Onde tem uma quadra... E o Obama jogou basquete com o Michael Jordan. Eu queria ser presidente dos Estados Unidos só para isso. Eu não quero armas nucleares, entendeu? Eu não quero honras de Estado. Eu quero jogar basquete com o Michael Jordan.
Só bater um fio e falar, ei, MJ.
Entendeu? O MJ foi lá receber uma medalha e de quebra jogaram ali bateu um basquetinho. Uma bola, né? Então assim, sabe, eu não quero o poder, eu não quero a caneta. Eu quero jogar basquete com o Michael Jordan. Mas tudo bem. Continuando. O Donald Trump também anunciou o nome para ser o seu secretário da Justiça, o Jeff Sessions, que é um senador republicano pelo Alabama. Né? E aí, não tem como a gente recapitular tudo, porque senão o programa vai ficar gigantesco, mas ouçam lá o programa do Trump, né, que muita gente elogiou, muita gente adorou, gigante, um baita trabalho. Ouçam lá a recapitulação histórica que o Matias fez em relação ao sul dos Estados Unidos e seu peso no Partido Republicano e em relação a questões das políticas de dessegregação racial. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Jeff Sessions, ele foi nomeado como secretário de Justiça, ele era senador pelo Alabama, ele já deu diversas declarações contra a concessão de cidadania a imigrantes irregulares. Ele também quer colocar limites à imigração legal. E, em 1986, ele foi apontado pelo Ronald Reagan como juiz federal no Alabama. E ele se tornou, em 50 anos, o segundo nome que foi vetado pela ordem dos advogados local de assumir o posto que ele foi apontado pelo presidente, por ter feito, e aí teve um inquérito, testemunhas, julgamentos, tem diversos documentos, diversas reportagens sobre isso, tá? Estamos resumindo aqui. Ele fez diversas declarações racistas contra advogados, contra colegas, e defendeu as políticas de segregação. Ele teria dito até que negros deveriam advogar apenas para negros e brancos apenas para brancos. Isso em 86, quando ele foi, repito, vetado de assumir um cargo que ele foi apontado pelo presidente. Isso não é pouca coisa nos Estados Unidos. Tanto que a gente acabou de falar, o presidente tem o poder de bater bola com o Michael Jordan. Então ele pode apontar quem ele quiser para o cargo que ele quiser. Quem joga bola com o Michael Jordan pode qualquer coisa. Então, ele é um nome que tem essa carga polêmica, vem de um estado, né, que tem essa questão da segregação, do pensamento antidemocrata. Aqui não é antidemocrático, antidemocrata o partido. Então, é outro nome aí envolvendo polêmica. Trump tem também sofrido ataques da sua base eleitoral, dizendo que ele está suavizando demais o discurso, né? E aí também recapitulo lá o programa, que, por exemplo, o professor Daniel, o Bruno Graça Simões falaram várias vezes que o Trump eleito muito provavelmente será diferente do Trump candidato. E agora seus próprios eleitores estão dizendo que ele se vendeu, porque ele, né, disse que...
Pô, tu traiu o movimento, Trump.
Traiu o movimento, né, selo dado do Labella de trair o movimento velho. Né, ele, que partes do muro virariam cerca, e que ele não vai manter as investigações contra Hillary, ele não quer machucar os Clinton, ele disse isso. E aí disseram, ah, se você...
Sangrar os Clinton, já diria o outro.
E aí disseram, ah, mas se você não seguir contra as acusações contra Clinton, você vai estar fazendo parte do mesmo pântano que você disse que ia combater e tudo mais. Porém, todavia, entretanto...
Então não vai rolar um Hillary preso amanhã.
Não sei, super lua amanhã, super Hillary amanhã. Porém, todavia, entretanto, antes que, né, certamente alguns dos nossos ouvintes vai estar nos xingando a essa altura do campeonato, porém, vou repetir, a gente está dando aqui fatos.
Beijo de luz para você.
A gente está dando, entendeu, o Jeff Sessions foi impedido de assumir o cargo, o que eu posso fazer, por questões racistas. O Trump... Né, teve um vídeo aí que viralizou, né, do movimento chamado Alt-Right, né, direita alternativa, né, que falou Hail Donald Trump, Hail America, teriam dito que eram saudações nazistas. O presidente do movimento disse que ele estava falando naquele tom ironicamente, que o vídeo está fora de contexto.
É tudo uma piada.
Enfim, eu estou aqui citando a defesa do cara para não dizer que eu não dei direito ao contraditório. O fato é, o Trump... rejeitou e condenou gestos. Abro aspas. Não é um grupo que eu quero estimular. Se eles se sentem estimulados, eu quero entender e descobrir o motivo. Eu os condeno, eu rejeito e condeno. Então
ele reveja toda a campanha que ele fez.
Porque assim, ele aceitou o apoio da Ku Klux Klan. Mas assim, tem outro modo de pensar isso também, meu caro Matias. Quando você chega num momento em que até o Donald Trump disse que você exagerou, é porque talvez você precise pensar na sua vida. Né? Então tá aí, mais
não,
uma.
Mas não rejeitou o voto também, né?
Então, é aquela coisa, o Trump candidato, o Trump eleito.
Sim.
Né? Agora ele, ah não, parte do muro vai ser uma cerca, a Hillary, eu não quero fazer mal aos Clinton, eu não quero apoio dos malucos que fazem saudação nazista, mas, enfim, é a mudança de discurso do candidato pro presidente. Complementos nesse giro dos Estados Unidos, então vamos para a próxima.
Vamos passar para o cheque, que é o tema central do programa de hoje. Cheque. Atentado do auto-intitulado Estado Islâmico mata dezenas de peregrinos iranianos xiitas no Iraque.
Então, o que está rolando agora no Iraque é engraçado, né? Porque agora a gente está começando... Eventos que ocorrem todo ano, a gente está começando a falar deles pela segunda vez já no programa, né? No ano passado a gente falou um pouco dessa peregrinação, mas nesse ano ela tem um peso um pouco maior, que é o seguinte, o que está rolando no Iraque nesse momento é a peregrinação xiita em direção à cidade de Karbala, que fica a mais ou menos 100 quilômetros sudoeste de Bagdá. Karbala é onde nós tivemos uma grande batalha no século VII, e é onde o imã Hussein, um dos netos do profeta Maomé, ele se negou a reconhecer autoridade e jurar lealdade ao califado Umayyad e foram executados por conta disso. E o santuário do imã Hussein é um dos locais sagrados para os muçulmanos xiitas. Algumas fontes dizem, aí peço desculpa pela minha imprecisão, porque vários teólogos, consultei ali três fontes diferentes, dizem coisas diferentes, mas assim, dá para dizer que estão ali logo abaixo das cidades sagradas da Arábia Saudita, e aí alguns dizem que está no mesmo patamar que o Domo da Rocha em Jerusalém, alguns dizem que está acima, outros dizem que está abaixo, mas enfim, o fato é que é um lugar sagrado para os muçulmanos xiitas, e essa peregrinação nesse ano calcula-se que vai envolver entre, ouçam bem, 17 a 20 milhões de pessoas indo a pé para essa cidade. Digitem as fotos no Google Imagens e fiquem chocados, porque é um mar de gente, basicamente, né? Vocês podem ver fotos de outros anos e tudo mais. Mas a gente não está aqui para falar de teologia, de questões sagradas ou religiosas. Por que essa peregrinação nesse ano é muito importante? Porque, primeiro, até o ano passado, essa região ela estava muito próxima dos domínios do Daesh, do auto-intitulado Estado Islâmico. Hoje, ela já está numa região mais, entre aspas, tranquila, então mais pessoas podem ir para fazer essa demonstração de peso do xiísmo e dos xiitas. Lembrando que o Iraque tem uma grande população xiita, nós temos muitos iranianos indo para lá, o Irã é o maior país de maioria xiita do mundo. E só que o que isso implica? Que o Daesh, ele, estando mais afastado, agora estando restrito ao noroeste do Iraque, justamente a região de Mosul, que vocês têm ouvido nos últimos programas sobre a ofensiva para retomar Mosul, ele está coordenando ataques suicidas contra os peregrinos lá no sul, lá no centro do país. Por quê? Aí, para os nossos ouvintes mais novos, nossos ouvintes mais antigos, certamente já sabem disso. O Daesh é um movimento wahhabita, que é a vertente mais radical do sunismo, e para eles, para esses sunitas, os xiitas são hereges. Eles são piores do que os não-muçulmanos, porque os não-muçulmanos ainda podem se converter. Esses são muçulmanos falsos, digamos assim. São lobos em pele de cordeiro e por aí vai. Então, para eles, o maior inimigo são os xiitas. E a gente já falou isso aqui várias vezes.
Inclusive os sunitas moderados também, né?
Sim, é. E a gente já falou isso várias vezes. Os muçulmanos são as maiores vítimas do Estado Islâmico, do Daesh. A gente fica muito com aquelas imagens midiáticas na cabeça, né? Por exemplo, aquela fileira dos egípcios cristãos coptas sendo executados na Líbia, do piloto jordaniano sendo queimado vivo, daquele jornalista britânico que foi degolado, aquele careca, teve um japonês também.
Um engenheiro croata.
Mas em quantidade, no cotidiano, as pessoas mais oprimidas e mais executadas pelo Estado Islâmico são são muçulmanos e, em sua maioria, xiitas. Então, nesse caso, nessa semana, um caminhão-bomba deixou mais ou menos 80 mortos a cerca de 100 quilômetros de Bagdá, a capital do Iraque. A maioria das vítimas eram de peregrinos iranianos xiitas que estavam fazendo uma parada porque já estavam voltando para o Irã. Vejam só, essas pessoas foram do Irã até Karbala a pé e estavam voltando a pé também. Né? Assim como tem a de Aparecida, né? A cidade de Aparecida tem aquela que é a pé também, tem uma peregrinação a pé, mas tem outra peregrinação a pé dentro do Brasil, não tem? Uma grande.
O Sírio.
O Sírio.
O Sírio de Nazaré.
O Sírio de Nazaré. Então, assim, eles estavam voltando a pé, fizeram ali uma parada para se alimentar, para se refrescar e descansar, e o caminhão-bomba explodiu nessa região, que estava inclusive como uma espécie ali de acampamento para esses peregrinos. O Daesh reivindicou a autoria dos ataques e disse que o seu principal objetivo é limpar o mundo dos falsos muçulmanos. Essa foi a declaração do Daesh. Né? A chancelaria do Irã condenou o ataque, disse que o país continuará apoiando o Iraque na luta ininterrupta contra o terrorismo e espera-se que nos próximos dias milhões e milhões de pessoas consigam ir à cidade de Karbala. Infelizmente, muito provavelmente, teremos novos atentados, novos ataques, e é pra gente ficar de olho também, e ficar de olho, por exemplo, em qual vai ser o comportamento dos governos sunitas da região em relação a isso, né? Porque eu quero saber, a Arábia Saudita, ela foi a primeira a acusar o Irã quando aqueles muçulmanos morreram pisoteados durante o Hajj, a peregrinação à Meca. Só que a Arábia Saudita até agora não fez nenhuma declaração de solidariedade em relação a esses mortos xiitas, nem condenou, né, o Daesh, né, que o seu filhotinho desgarrado. Né? Então, é um período. O período da peregrinação dura 40 dias. Que varia de ano a ano, né? Porque é o calendário lunar. Eu não sei direito até quando vai essa peregrinação esse ano, porém ela começou agora, tem pouco tempo. Ainda no Oriente Médio, nós temos quatro notícias, né, em relação ao Oriente Médio, o Grande Oriente Médio. No Iêmen, combates pelo controle da cidade de Taiz. É, Taiz com Z, T-A-I-Z, tá? Antes que alguma das nossas ouvintes fale, ah, o nome do meu nome. Às vezes pode ter uma Taiz com Z, né? Combates pelo domínio de Taiz deixaram cerca de 40 mortos entre os rebeldes xiitas Hutis e as forças leais ao governo apoiados pelos sunitas da Arábia Saudita. Considera-se que a cidade ela é muito importante porque ela controla algumas das principais estradas do país. Em Cabul, capital do Afeganistão, nós tivemos 27 pessoas mortas num atentado em uma mesquita xiita, que foi reivindicado pelo Daesh também. Em Israel, notícias que vocês devem ter visto no noticiário, porque são imagens bastante impressionantes, né? Nós estamos com uma série de focos de incêndios florestais na região norte de Israel, perto da cidade de Haifa, que é a terceira maior cidade de Israel. Pelo menos 50 mil pessoas foram forçadas a deixar suas casas, cerca de 1.000 pessoas foram atendidas em hospitais por intoxicação causada por inalar a fumaça. Não se sabe ainda de vítimas fatais. E o premier Netanyahu disse que esse incêndio é fruto de atividades terroristas e criminosas. Câmeras de segurança flagraram pessoas, indivíduos, iniciando esses focos de incêndio. As condições climáticas do momento possibilitam a expansão desse incêndio, né? Até porque, lembrando, estamos falando de um clima bastante seco, né? E, por exemplo, quando a gente pega aquela questão na Califórnia,
ou
né?
No Chile,
Que você joga uma bituca no chão, no dia seguinte tem 100 mil quilômetros pegando fogo, e que teria sido uma ação coordenada. Ainda não se conclui a investigação, ainda não se sabe. Não é a primeira vez que nós temos incêndio desse tipo em Israel. E já tivemos incêndios desse tipo causados por sem intenção criminosa. Porém, nesse caso, o governo israelense diz que câmeras de segurança pegaram pelo menos dois indivíduos começando esses incêndios. As imagens ainda não foram divulgadas. Quando forem divulgadas, provavelmente passarão na TV brasileira, estarão na internet. E provavelmente a gente vai recapitular um pouco mais sobre isso semana que vem. E, finalmente, no Oriente Médio, na Síria, nós tivemos o primeiro combatente dos Estados Unidos morto em solo sírio. Um soldado das Forças Especiais dos Estados Unidos, que nós temos 300 membros dessas Forças de Operações Especiais na Síria, para recrutar e treinar combatentes, tanto da chamada oposição moderada, quanto curdos. Um soldado dos Estados Unidos foi morto perto da cidade de Ain Issa, no norte da Síria. Ele foi morto após a explosão de uma bomba caseira e o seu nome ainda não foi divulgado. E a questão aqui é, os Estados Unidos, há muito tempo, negava a participação direta nos combates. Então, pode gerar alguma repercussão entre Estados Unidos e Rússia. E, além disso, três soldados turcos foram mortos num ataque aéreo da Força Aérea Síria, também na mesma região. Então, é o primeiro combatente americano morto na Síria e também tivemos um ataque sírio contra forças turcas. Isso provavelmente vai dar muito pano para manga, digamos assim.
Vamos passar agora para o Gambito da Dama, onde a nossa professora economista Vivian Almeida vai falar sobre...
sobre desenvolvimento, educação, economia, vai dar dicas de livro e tudo isso.
Gambito da Dama.
Boa tarde, pessoal. Mais uma semaninha, vamos conversar sobre economia. Eu costumo falar com vocês muito sobre educação, distribuição de renda, enfim, impacto disso no processo de crescimento e desenvolvimento econômico. E hoje eu queria falar, tangenciar esse assunto, mas mudar um pouco a perspectiva. Melhor explicando, de novo eu vou falar sobre a questão do crescimento e como que a gente pode observar essas trajetórias dos países sub e desenvolvidos ou em desenvolvimento e desenvolvimento são convergentes ou divergentes e algumas possíveis explicações para esse processo. Então vamos começar. Quando você pega um gráfico, faz um corte temporal um pouco mais longo, por exemplo, na distribuição da renda ou mais do que, ou até um pouco mais simples, na renda, que a gente em economia chama de renda per capita, ou seja, se pegar o total da renda da população gerada num determinado país, dividir pelo número de habitantes, e se você faz essa análise no espectro temporal um pouco maior, por exemplo, se você pega século XIX até agora, o século XXI, a gente começa a perceber que, ainda que, por exemplo, comparando Estados Unidos e Brasil, você tenha uma divergência no início dessa série temporal, essa divergência ela se amplia, intensifica de um modo surpreendente, muito intenso, basicamente a partir do início do século XX. Final do século XIX, né? Meados, final do século XIX e século XX. E investigando, a gente tem algumas respostas para isso que refletem e revelam a dinâmica desses países até hoje, se a gente tomasse a comparação entre Brasil e Estados Unidos, por exemplo. Então, só para dar uns dados para vocês, se a gente colocar a distância da renda entre Brasil e Estados Unidos em 1849, ou seja, bem, quase exatamente no meio do século XIX, 1849, a renda per capita do Brasil era de 1.180 dólares, enquanto dos Estados Unidos era de 3.005. Já tinha uma distância, né? Um pouco menos de três vezes maior. Mas se você evolui um pouquinho, na verdade, vamos fazer exercício contrário, se você retroage um pouquinho, se você vai lá para 1810, a renda brasileira é de 1.100 e a americana, norte-americana, de 2.280. Então, você vê aí uma distância, mas bem reduzida. Se você avança apenas 40 anos, o que você observa é que você já aumenta esse ato. Então, você sai de 1.180 para 3.005. aproximadamente. Agora, quando você vai para 1910, que não é tão distante de 1849, você passa para uma renda brasileira de 1490 para uma renda norte-americana de 8.290. Aí o sinal de alerta já começa a aparecer. Mas se a gente evolui para o final do século 20, perdão, para a virada do século, né, no ano, na atualidade, no ano que a gente está em 2016, mas eu vou dar o valor de 2015, o Brasil, R$15 mil e nos Estados Unidos, 60 mil reais, não, perdão, 15 mil dólares e nos Estados Unidos, 64 mil dólares. E aí a gente começa a perceber que realmente você abriu um espaço, tanto em termos de proporção quanto em termos de nível, muito considerável. E a gente pode começar a perseguir um pouco as razões dessa distância tão considerável. Tipicamente, a gente sempre fala sobre o processo educacional. Isso é muito comum quando a gente fala Brasil versus Coreia do Sul, qual é a etapa de crescimento deles, quais foram as estratégias. Mas quando você avança um pouquinho na sua análise, a gente em economia costuma muito falar sobre a produtividade total dos fatores de produção. Então, vamos segmentar um pouquinho esse termo. Primeiro, o que são fatores de produção? A gente comumente ouve isso e às vezes não pergunta ou deixa passar. Então, vamos pensar um pouquinho. O que é fator de produção? Fator de produção é basicamente tudo que você precisa para produzir. Então, por exemplo, no meu caso, que eu sou economista e professor, o meu fator de produção que eu uso para utilizar sou eu mesmo, é o meu trabalho. Se você tem um apartamento, ou então, melhor, se você tem um dinheiro e você investe numa empresa, o seu fator de produção é o capital. Tudo isso que você faz, o meu trabalho, o dinheiro que você emprestou para uma empresa, você não está fazendo isso de graça. Você espera ter uma remuneração para isso. E a gente convencionou a chamar de renda, que era os indicadores que eu estava falando para vocês anteriormente. Então, a renda do meu trabalho, da minha mão de obra, é o meu salário. A renda que vem do investimento em capital que você fez, do dinheiro que você investiu numa determinada empresa, você vai querer o lucro de volta. Então, a renda do seu capital é o lucro. A renda de uma terra ou de um imóvel que você tem, o aluguel, ou, por exemplo, bancos que emprestam dinheiro para os seus clientes, você tem a remuneração via juros. Então, tudo isso que a gente vive, convive, essas relações econômicas que a gente tem na sociedade, a gente pode dividir dessa forma, os detentores dos fatores de produção e aquelas pessoas que são remuneradas por esses fatores de produção e que remuneram esses fatores de produção. Então, quem me contrata para eu lecionar, para eu atuar como economista, é o cara que está contratando o meu fator de produção do trabalho e é ele que está me remunerando via o meu salário. Bom, quando a gente pensa na estratégia da educação, para aumentar a renda, então por isso que eu costumo falar muito, porque quando eu falo de desigualdade de renda, eu quero entender que renda é essa. Então, por que essa renda é mais baixa para algumas pessoas, mais alta para outras? Então, quando eu penso na distribuição da renda e vejo que ela é desigual, em geral eu falo, bom, então não necessariamente se a pessoa está recebendo um salário mais alto. E por que comumente a gente relaciona salário? Porque, basicamente, o que as pessoas detêm como próprio fator de produção, na sua grande maioria, é o próprio trabalho. Então, você observar a distribuição da renda salário de um determinado país é um bom indicativo para você saber como que está a distribuição de renda daquele país. Mas aí é que está. E aí, esse é o motivo da coluna de hoje. Mas não é só isso. Na verdade, quando você fala em termos de país, em termos mais globais, você tem outros fatores de produção e você tem outras remunerações de fatores de produção que te levam a entender um pouco da dinâmica de crescimento e desenvolvimento. Aqui no Brasil, a gente costuma falar muito sobre o famoso custo Brasil. O que, em geral, que o custo Brasil limita as nossas decisões de investimento, encarecem os produtos? E por que a gente fala nisso? E aí, voltando um pouco entre a divergência Brasil-Estados Unidos, que ficou muito intensa a partir do século XX. Agora eles também estão com um problema de desigualdade, enfim, a gente já teve outras oportunidades falando sobre isso. Mas vamos pegar esses dois países como a nossa régua de comparação dessa semana. Quando a gente olha para os outros fatores de produção do Brasil, por exemplo, as terras, por exemplo, como que eu decido investir aqui, como que é principalmente a minha infraestrutura, eu consigo explicar por que que a minha produtividade ela não avança. Em geral, quando eu analiso os determinantes do crescimento e do desenvolvimento do Brasil, é justamente na produtividade dos fatores de produção que está o problema. E aí, isso é até alguma resposta que a gente encontra para quando a gente olha os índices educacionais, que de fato melhoraram nos últimos anos, pelo menos com relação ao acesso, a gente fica se questionando, ué, mas por que a gente não cresceu? Se tem mais gente estudando, se as pessoas estão concluindo os ensinos, o ensino, pelo menos o ciclo básico, da educação, se isso melhorou, se um monte de gente entrou na graduação, na faculdade, por que a gente não cresce? E aí a gente tem a resposta nos outros determinantes do crescimento. Então, por exemplo, quando a gente olha para a nossa infraestrutura, quando a gente olha, por exemplo, pelos canais de distribuição dos produtos, pelo nosso sistema de transporte, a gente observa que a nossa produtividade deixa muito a desejar. Isso faz com que o nosso produto encareça, porque você pensar, por exemplo, levar um produto de um estado do sul para um estado do norte, ou vice-versa, e você utilizar a rodovia, isso faz com que encareça, não só no óbvio do que a gente pensa, né? É muito mais caro você cruzar, você transporta muito menos do que pela ferrovia, por exemplo, mas até nos custos potenciais. Em economia, a gente fala muito sobre custo de oportunidade. Então, é sabido, por exemplo, que você tem um índice de acidentes em estradas muito elevado. Se você começa a colocar na ponta do lápis que aquela vida que se perdeu ou se acidentou, se ela deixa de ser, se ela sai do mercado de trabalho, se ela sai da força produtiva, se ela impacta nesse desenvolvimento, no ir e vir desse escoamento de produtos, se você começa a contabilizar isso tudo, você vê que realmente o risco subjacente a esse tipo de infraestrutura é muito maior. E como em economia a gente diz que quanto maior o risco, maior o retorno, é claro que isso vai estar precificado em algum lugar, que é o preço do produto. Então, a produtividade total dos fatores, e aqui, por exemplo, eu estou falando de infraestrutura, ela explica muito dessa trajetória de crescimento e desenvolvimento. E aí, voltando aqui na comparação Brasil-Estados Unidos, tem uma análise interessante. A gente costuma muito nos nossos cursos de história econômica, ou não só em economia, mas em outros ramos do conhecimento, a gente tem muito como a referência bibliográfica a obra de Celso Furtado, que obviamente é um marco, é um referencial, mas a dica de hoje, a explicação um pouco desse papo que eu estou batendo com vocês, uma bibliografia que tem sido discutida muito, em especial um pesquisador chamado Nathaniel Leff, que trata justamente desse descolamento entre Brasil e Estados Unidos a partir do olhar do investimento em infraestrutura. E quando eu falo desses valores, comparando, né, no início do século XIX até o final e o descolamento da trajetória Brasil-Estados Unidos, e a gente observa a história norte-americana, é justamente aí que você tem um salto de produtividade. Você tem investimentos em infraestrutura volumosos, vultuosos, e constrói o que a gente conhece um pouco do que é os Estados Unidos. Então, todas aquelas histórias do Rockefeller, J.P. Morgan, enfim, todos esses caras que são considerados os construtores dos Estados Unidos, eles vêm dessa época e, em grande medida, dessa opção pelos investimentos em infraestrutura. Bom, e só para finalizar, então eu falei, fiz esse contraponto entre educação e outros tipos de investimento em infraestrutura. Então eu falei, por exemplo, do transporte, como isso se torna caro, mas tinha começado batendo um papinho com relação também ao que é fator de produção, o que são as remunerações de fator de produção. E aí, para finalizar esse ciclo, um outro aspecto também fundamental é com relação, por exemplo, ao preço do nosso investimento, se a gente considerar a taxa de juros aí como esse preço do investimento, e sabendo do elevado nível da nossa taxa de juros, tanto a real quanto a nominal, né? Lembrando aí que numa conta grosseira, assim, só uma explicação rápida, a taxa real é aquela que você desconta a inflação, e a nominal é o que você observa. Então, por exemplo, a gente tem uma taxa básica referencial de juros, que é a taxa Selic. Então, o fato dessa nossa taxa de juros ser muito elevada faz com que o preço do nosso investimento seja consideravelmente alto. Então, você tem aí um limitante para ter esse processo de crescimento e desenvolvimento. Lembrando que aqui eu não estou defendendo que você tenha que cortar a taxa de juros. A gente já tentou essa estratégia no Brasil e, enfim, o seguir da história foi muito mais uma resposta inflacionária do que investimentos pesados e dinâmica de crescimento. Mas são só elucidações e pontos para a gente pensar e analisar e extrapolar um pouco aquele senso comum de achar que, apesar de eu gostar muito desse assunto, a educação ela é responsável única sobre a nossa trajetória de crescimento. Então, esses outros aspectos são interessantes da gente pensar e abordar quando a gente estiver explicando a nossa trajetória de crescimento e desenvolvimento, principalmente comparativamente, né? Então, trouxe aqui a abordagem tentando fazer uma comparação com os Estados Unidos, mas tem uma comparação muito comum que a gente faz, que é com a Coreia do Sul. E quando você olha, por exemplo, a produtividade, que, aliás, só um parênteses, acho que eu ainda não falei sobre isso, toda vez que a gente pensa em produtividade, numa conta simples, é o seguinte: você pega o seu nível de produção e divide pelo seu fator de produção. Então, por exemplo, se você estiver falando da produtividade do trabalhador, você pega lá o seu produto, que você produz, seja na sua empresa, no seu país, enfim, e divide ou pelo número de horas trabalhadas ou pelo número de trabalhadores. Então, essa é a produtividade do seu trabalho. Fecha parênteses. Voltando, então, quando a gente olha a Coreia, por exemplo, a nossa produtividade, ela se mantém muito estável, né, com pouquíssimos picos de crescimento, mas não é muito significativamente diferente a década de 1980 e a década de 2010, o que é muito, muito temerário e lamentável, porque você está falando aí de uma evolução de 30 anos com evoluções tecnológicas absurdas e a gente manteve a produtividade, ou seja, basicamente o que um trabalhador há 30 anos atrás produzia não é significativamente muito diferente do que ele produz agora aqui no Brasil. E a Coreia desponta aí a questão da produtividade quando você compara esses dois países no espectro temporal aí de 40 a 50 anos. Então, enfim, são pontos que eu queria trazer para vocês para a gente pensar e considerar um pouco para além do senso comum. A dica que eu tenho hoje é uma dica dupla, na verdade, é uma dica que muitos de vocês já devem ter visto, mas eu recomendo ver de novo, está disponível no YouTube, é a série Gigante da Indústria, sobre o caso, na verdade são duas séries, Gigante da Indústria, que fala dos grandes empresários e empreendedores dos Estados Unidos, e Gigante do Brasil, que faz um comparativo aí com o caso brasileiro. E a outra dica é a busca pela biografia desse Nathaniel Leff, que é um historiador que, enfim, tem sido debatido, ainda que não intensamente, ainda que de um modo talvez menos intenso comparativamente, mas traz uma abordagem um pouco diferente, um cara que traz aí a questão da análise quantitativa para dados históricos, principalmente nessa dinâmica aí brasileira de como analisar a trajetória de crescimento do Brasil antes do século XX, por exemplo. Uma ótima semana para vocês e nos vemos na próxima sexta-feira.
Passamos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias.
Giro de Notícias.
Também na última terça-feira, 22 de novembro, Itamaraty se opõe à liberação de visto para americanos.
É o que acontece. O Ministério do Turismo defende um projeto que está na Câmara dos Deputados para a isenção unilateral de vistos para o Brasil, para Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão, que foram países que tiveram esse benefício de forma temporária na véspera, durante e logo depois dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O Ministério do Turismo apoia essa decisão por considerar que isso vai incentivar o turismo desses nacionais ao Brasil, e assim favorecendo então a entrada de dinheiro, movimentação na economia, fomento de empregos e tudo mais. Já no caso, o Itamaraty critica por quê? Porque o Itamaraty diz que você fazer essa concessão unilateral vai reduzir o poder de barganha do Brasil em negociações futuras. Por quê? Porque normalmente essa isenção de visto ela é feita de forma bilateral, ela é feita de forma com reciprocidade. O meu nacional entra aí e o seu pode entrar aqui. Se o Brasil exime de vistos os cidadãos dos Estados Unidos, da Austrália, do Canadá e do Japão, e depois quando o governo brasileiro for negociar com esses governos para permitirem que os seus cidadãos façam turismo neles, eles podem virar e falar: não, o que vocês têm para me oferecer? Ah, A gente poderia, se já liberaram o visto, então o que vocês podem oferecer? Mas, então, a posição do Itamaraty, ao meu ver, é a posição correta, é a posição a ser considerada, já que é a posição, inclusive, que trata disso cotidianamente. Segundo o Itamaraty, a rejeição de vistos para brasileiros nos Estados Unidos subiu de 4% para 22%, ou seja, não é recomendável a aprovação dessa isenção unilateral no momento em que os Estados Unidos já não estão concedendo mais tantos vistos para brasileiros. O Japão também tem uma política de dificultar vistos para brasileiros, especialmente para descendentes, né, com receio de que eles fiquem por lá. Nós temos vários imigrantes brasileiros em situação irregular no Japão. E, segundo também o Itamaraty, não é possível mensurar que o fluxo turístico desses países vai aumentar. Tanto que os índices que o Ministério do Turismo usa são do período das Olimpíadas. Mas o turista japonês não veio aqui para fazer turismo necessariamente no Brasil. Ele veio por causa das Olimpíadas. Sabe o que incentivar o turismo de pessoas de fora do país, cara, o Ministério do Turismo? Em vez de isenção de visto, ia ser muito legal, por exemplo, se o turista pudesse pousar numa cidade brasileira e ter um aeroporto logo do lado, uma estação de metrô logo do lado do aeroporto, ou dentro do aeroporto até. Porque São Paulo, por exemplo, tem a maior rede de metrô do Brasil. Ela é menor que a rede de metrô de Teherã, que construiu sua primeira estação em 2000. Em 16 anos, Teherã fez mais metrô que São Paulo.
Quer dar um exemplo mais próximo? Que Santiago. O metrô de Santiago é quase do mesmo período do que o de São Paulo. É uma cidade 3 vezes menor. E é mais amplo do que daqui.
E isso a gente está falando de São Paulo. É. Tem outras cidades que nem tem metrô direito. Por exemplo, o metrô de Fortaleza está em obras, eu acho que desde a época da capitania hereditária. Entendeu? Não tinha metrô ainda, eles já começaram a obra. Então, assim, outra coisa que ia ajudar era...
O destino favorito dos estrangeiros no Brasil, Rio de Janeiro.
Quase não tem metrô.
Também.
Então, assim, dando um exemplo, tá? A gente pode dar vários outros, tipo segurança, tipo a imagem do país não ser uma imagem de samba e tráfico de drogas.
Ainda no transporte, o monopólio das rodovias, quase não tem ferrovia para conectar as grandes cidades em regiões próximas. Estou falando basicamente São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro.
Então, assim, você isentar de visto de forma unilateral, repito, você perde o poder de barganha a troco de muito pouca coisa e disfarça o poder real, o problema real. Então, vai catar coquinho.
Notícia de ontem, dia 24 de novembro, vários ouvintes também nos enviaram esse link, já que foi o principal assunto do programa da semana passada. Colômbia e FARC assinam novo acordo de paz e pedem rapidez ao Congresso.
Então, né, nós falamos um pouco disso no último programa, inclusive, né, com as observações do João. E agora o acordo foi assinado, a sua versão definitiva, foi assinado pelo Santos e pelo Timoshenko. O acordo vai para o Congresso para ser aprovado, já que... Abro aspas para o presidente colombiano. O novo acordo que assinamos hoje será discutido no Congresso, para que sejam os representantes eleitos do povo os que referendem e implementem o acordo sob o controle da Corte Constitucional, pois não há tempo para esperarmos para implementarmos a paz enquanto pessoas morrem. E, segundo ainda o Santos, as FARC, como um partido político, sem armas, poderão apresentar e promover seu projeto. Serão os colombianos, por meio do voto, que os apoiarão ou rechaçarão. Esse é o objetivo de todo o processo de paz. Que aqueles que estavam empunhando armas as abandonem, reconheçam e respeitem as instituições e as leis e possam participar da vida política na legalidade. Agora, o que acontece? Né? Foi assinado, a cerimônia bonitinha, todo mundo deu a declaração, dizendo que a paz é muito importante, tem que ter a paz logo. Porém, a oposição, o Centro Democrático, o partido do senador ex-presidente Álvaro Uribe, que inclusive as FARC recusaram o encontro com Uribe essa semana, soltou uma nota, uma declaração, condenando os termos do novo acordo e o meio para aprová-lo. Vamos aqui à nota da oposição. Né? O texto diz que o Santos quer enganar a cidadania para pressionar que a paz seja aprovada o mais rápido possível. O governo não aceitou terminar com a impunidade, oferecendo apenas penas simbólicas para crimes de lesa humanidade. Né? Se vocês quiserem relembrar quais são as discordâncias principais, a gente falou no último programa, mas uma das principais é que, por exemplo, se você cometeu assassinato, você vai ser julgado, pode ser preso. Porém, depois, você ainda pode ser eleito para alguma coisa. É, narcotráfico não foi considerado crime de lesa humanidade, vai ser para caso concreto, e por aí vai. Né? No último programa a gente falou mais disso. O texto critica justamente a não inclusão do narcotráfico como crime de lesa humanidade e pede um novo plebiscito, dizendo que se o texto foi recusado por um mecanismo, ele tem que ser aprovado pelo mesmo mecanismo e que a decisão de mandar para o Congresso é uma manobra assegurada pelas maiorias de que dispõe o governo. E aí, por conta disso, eles dizem que se o acordo for para ser votado no Congresso, deve ter a dissolução do Congresso, já que o Congresso vai referendar o novo acordo, então novas eleições devem ser convocadas para que a população escolha os parlamentares que desempenharão esse papel específico. Então, a oposição não gostou tanto do teor do acordo, quanto da forma com que o governo vai colocar em discussão, e vamos ver qual será o fim dessa novela, já que ainda pode fazer uma pressão no Congresso.
Parlamento Europeu aprova resolução congelando a adesão da Turquia à União Europeia.
Então, nós teremos aqui basicamente várias notícias seguidas em relação à Turquia, que é a primeira, uma bola que a gente já cantou aqui alguns programas atrás, que a Turquia, com um aumento da sua retórica de violações de direitos humanos, de, entre aspas, não ligar para a Europa, de focar no Oriente Médio e né, aquela questão do neo-otomanismo do Erdogan, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução que recomenda que a União Europeia suspenda, congele as negociações sobre uma possível adesão da Turquia na União Europeia. Dos eurodeputados, 479 votaram a favor e só 37 votaram contra. Inclusive, esses 37 vão tomar uma... Enfim, não vou falar nada. Um dos principais conselheiros do Erdogan disse numa entrevista à Reuters que era uma loucura esse congelamento de relações. A chefe da diplomacia europeia, a Federica Mogherini, disse que as relações entre a Turquia e a União Europeia estão numa encruzilhada de transição de retórica para ação, lembrou da questão da pena de morte e veremos como a União Europeia, as instituições europeias vão reagir a essa recomendação do parlamento. Ainda na Turquia, nós tivemos um ataque na quinta-feira que matou duas pessoas e feriu 16 na explosão de um carro na frente de um prédio do governo em Adana, no sul da Turquia, que, obviamente, o governo turco culpou os curdos por isso, embora não tenha visto nenhuma investigação, nada um pouco mais elaborado. Inclusive, a agência estatal turca se chama Anadolu, o que me lembra o Twitter da nossa querida professora Ana Luísa de Moraes Campos, a Onolulu. Quer dizer, ONU Lulu. E nós tivemos mais demissões na Turquia, né? Com 15 mil funcionários públicos e o fechamento de 375 instituições e meios de comunicações. Estamos falando de 2 mil membros das Forças Armadas, 7.600 policiais, 400 membros da Guarda Nacional e 500 mil pessoas de instituições públicas, como médicos, enfermeiros e engenheiros. E ainda na Turquia tem...
Breaking News! Pressionado pela União Europeia, líder turco ameaça liberar fluxo de migrantes.
Então, o Erdogan já fez essa ameaça antes. É uma ameaça oportunista, canalha e assim, acho que são dois termos bons, né? Que é basicamente o que ele está ameaçando. Enfim, eu abro aspas para o Erdogan, né, após a notícia do Parlamento Europeu. Se vocês forem mais longe, esses portões fronteiriços serão abertos. Nem eu, nem meu povo seremos afetados por essas ameaças secas. Não importa se todos vocês aprovam o voto. O que ele está querendo dizer basicamente é, ele está usando os milhões de sírios e outras nacionalidades que estão dentro da Turquia como refugiados, está usando eles de refém, de moeda de troca, dizendo, olha, se vocês suspenderem essa negociação, eu vou liberar aqui a fronteira, todos eles vão parar na Grécia, na Hungria de novo, vai dar todos aqueles problemas de novo. Então, assim, a União Europeia, como a gente cantou essa bola também. Eu sei que a gente, eu sou pedante a gente falando assim, mas a gente tem que lembrar quando acerta, já que vocês lembram de quando a gente erra, quando a gente falou, por exemplo, da Hillary, né? De que a Europa hoje ela é quase refém da Turquia, com aquele acordo de imigração, que botou dinheiro europeu na Turquia, deu prerrogativas ao governo turco no controle desse fluxo migratório, e agora o Erdogan está aí com esse poder de ameaçar a União Europeia com esse fluxo de pessoas que ele hoje trata como reféns, como moeda de troca. Então, vamos ver o que vai acontecer, mas só para constar, o Erdogan é um canalha, se ainda não tinha ficado claro isso.
Bem, novamente, né, o nosso menino Neymar aparece aí nas notícias, um problema com o fisco espanhol, com a Receita Federal brasileira.
Tem mandato?
Entre a semana e essa semana aparece...
Quer dizer, mandador, né?
Uma notícia nova em relação à saúde financeira de Neymar Júnior.
É 2 anos... O mandado?
Não sei.
É 2 anos de jogar em outro time, de ficar em concentração? Eu acho que é 2 anos, hein?
2 anos.
Mas enfim.
Vamos chamar ele aí.
Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele!
Aonde mais temos menino Neymar essa semana, Felipe?
Então, o menino Neymar essa semana, né, pra quem não sabe, né, como a gente tá com muitos ouvintes novos, por causa do programa do Trump, que muita gente divulgou, muita gente foi bacana com a gente, menino Neymar é uma brincadeira que a gente faz, um pequeno prêmio que a gente dá para quando a imprensa brasileira comete barrigadas em relação de temas internacionais. E ele tem esse nome porque a imprensa brasileira só sabe falar do Neymar. Ela põe o Neymar em todas as notícias. No caso, essa semana, o prêmio vai para Estadão / Marcelo Rubens Paiva. Por que / Porque eu não sei direito para qual dos dois tem que ir. O que aconteceu? O Marcelo Rubens Paiva tem um blog dele no site do Estadão e ele escreveu um texto criticando o Itamaraty por ser contra a isenção de vistos para os Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. Eu discordei totalmente do texto do Marcelo Rubens Paiva. Nesse assunto, obviamente, cada um dos nossos ouvintes vai ter opiniões diferentes, posições diferentes do que acham melhor. E o Marcelo Rubens Paiva, como parte, né, de uma mídia, por enquanto, pelo jeito, talvez, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, livre, foi lá e escreveu as impressões dele sobre isso, que, repito, discordei totalmente. O que aconteceu? A chancelaria, com assinatura do próprio chanceler José Serra, mandou uma nota para o Estadão esclarecendo e respondendo essa coluna. Até aí, perfeito também. Vão seguindo o meu raciocínio. Aí, no blog do Marcelo Rubens Paiva, o Marcelo Rubens Paiva publicou essa nota, dizendo, olha, em relação ao meu último texto, o ministro José Serra mandou essa nota que está aqui embaixo. Aí tem a nota, aí embaixo ele coloca. Apesar das razões colocadas, eu mantenho as minhas críticas e vamos ver no que vai dar. Até aí, tudo perfeito. Ele deu a opinião dele, o ministro rebateu e teve o mesmo espaço de publicação. Só que a coluna original do Marcelo Rubens Paiva foi tirada do ar. Hoje, se você entrar lá no blog dele, não é uma questão de aqui de ser leitor do Marcelo Rubens Paiva ou não. Eu, inclusive, discordo, sei lá, de várias coisas que ele diz. Eu sei desse caso por conta de um grupo de estudos do Itamaraty lá no Facebook. Né? Um abraço aí pro pessoal do Low Profile. Então, você fazer a crítica, receber a resposta, publicar a resposta, perfeito. Mas o texto original sumir, se você pegar o link, né? Se você, sei lá, alguém te mandou o link no Facebook, então ainda tem um link que você clica, dá aquele famoso erro 404. Então, assim, tiraram a coluna original do ar, por quê? deixaram só a resposta do Ministério. Então, não sei de quem foi a decisão e quem tiver feito essa decisão leva o menino Neymar da semana.
Vamos passar para os peões da semana.
Os peões. A bullet from the back of a bush
took Medgar Evers' blood. Felipe, quem que é o peão censurado, digo, isolado?
Que menino maroto. O peão isolado da semana é o Facebook. Por quê? Né? Para quem acompanha, por exemplo, o trampo no Nerdologia, né, viu recentemente que eu fiz um vídeo sobre o Doutor Estranho em que eu comento da importância chinesa, do mercado chinês para as empresas ocidentais e de como elas fazem, em nome desse lucro, elas se adequam à censura chinesa. Né? No caso do filme Doutor Estranho, para quem não tiver assistido não ficar boiando, é que a história originalmente se passa no Tibete. E, para não desagradar os chineses, eles botaram no Nepal. Por que estamos dando aqui esse prêmio para o Facebook? Porque o Mark Zuckerberg teve um encontro recente com o líder chinês, o Xi Jinping, e o Facebook é banido dentro da China, e o Facebook quer esse mercado chinês, obviamente, quer essa grana, e por conta disso, o Facebook está desenvolvendo um software para bloquear publicações e posts por localização geográfica. Ou seja, está desenvolvendo um software de censura. Mas calma que a coisa vai piorar. Eles estão desenvolvendo esse software de censura, e aí eu transcrevo. O Facebook não pretende bloquear posts por sua conta. Em lugar disso, ofereceria o software para permitir que terceiros, no caso, por exemplo, uma empresa chinesa, monitorasse as reportagens e temas mais compartilhados por usuários na rede social. Em outras palavras, o Facebook está desenvolvendo um software de censura e depois vai disponibilizar esse software de censura no mercado. Isso é absurdo isso. Em nome do mercado chinês e da grana que o mercado chinês representa. Só que hoje pode ser para o mercado chinês. Amanhã pode ser para o seu mercado. Né? Então, o peão isolado aí vai para o Facebook, que está desenvolvendo censura para agradar a burocracia chinesa e ganhar aí uma grana com, sei lá, 1 bilhão de perfis no Facebook.
E o peão promovido?
O peão promovido vai para o Parlamento Europeu, que finalmente uma instituição europeia botou em plano, em termos claros, né, em pratos limpos, a situação atual turca e a picaretagem, a falta de democracia que hoje impera na Turquia por conta do senhor Erdogan, um projeto de sultão. Então o peão promovido vai para o Parlamento Europeu.
Vamos passar para as dicas culturais. DJ Monk. The
Almighty. DJ Monk. The time has come. Sétimo selo.
Bem, Felipe, e temos um convidado, né, aqui no estúdio, acompanhou as gravações. Ele é um pouco tímido, né, esse pessoal aí do Centro-Oeste fala pouco.
De biológicas, mas é sério, durante toda essa gravação, caros ouvintes, tinha um terceiro elemento aqui no estúdio em silêncio. Né, nosso querido Luciano Queiroz, vulgo Cupim, do Dragões de Garagem, está aqui no estúdio com a gente.
Muito bem, ouvintes do Xadrez Verbal, como é que se chama o jogador de xadrez mesmo?
Enxadrista.
Muito bem, ouvintes enxadristas. já deu um trava-língua aqui. E fiquei aqui ouvindo, prestando atenção, dando risada das besteiras.
Das besteiras. Então fecha o microfone dele, por favor.
Principalmente da Bundesliga.
Entendi.
Essas coisas envolvendo...
Aproveitando o sétimo selo, meu caro Cupim, qual dica você tem para nós ouvintes? Já que você veio, mas então tem que participar de alguma maneira.
Muito bem, há um tempo atrás li um livro de um escritor turco, não sei se vocês vão gostar, chamado Orhan Pamuk.
Ah, sim.
Ganhador do Nobel em 2006 de literatura. O nome do livro é Neve, e é muito bom, assim, ele faz um levantamento meio que histórico ali no romance, falando... de uma cidade isolada no nordeste da Turquia, quase divisa com a Geórgia e com a Armênia. E o personagem passa por um monte de coisa. É muito interessante porque ele fala de todas as questões envolvendo islamismo, envolvendo os curdos, envolvendo a migração de turcos para a Alemanha. Então é bem legal, fica a recomendação.
E além da sua dica, você tem um jabá.
Tem um jabá sempre, né? O Dragões de Garagem está aí. Se você é ouvinte do Xadrez Verbal que gosta de ciência, se não gostar também, vai lá, escuta o Dragões de Garagem.
É, Dragões de Garagem, para quem não sabe, é o melhor podcast de divulgação científica do Brasil. Eu inclusive, já tive eles tiveram o desprazer de me aguentar em um programa. É, mas, para esse jabá no ar, tem uma pergunta. História e ciência? Ixi, gaguejou, tá fora, mestra. Edita fora.
Ciência mestra.
Tira.
Já diria o outro grego lá. É, e mandar um abraço pro Lucas Camargo, que faz dupla com você, não é porque vocês são de Goiás, que é a dupla sertaneja, é uma dupla científica, que virou a mosca azul de Minnesota essa semana. É, e, Felipe, qual que é a sua dica?
A minha dica cultural, já que a gente falou da Guerra de Granada, do processo de conquista, minha dica cultural é um filme clássico, brega, porém ainda assim um clássico, é o Cid, né, da década de 50, estrelando Charlton Heston no papel principal, com Sophia Loren, a mais bela e competente atriz de todos os tempos.
Quantos tiros o Charlton Heston dá nesse filme?
Nesse nenhum, porque é espada. É. Mas é um filme muito bem produzido, né? Aquelas produções épicas da década de 50 e tal. Então a minha dica é essa, o filme é o Cid, sobre o personagem, né, o Rodrigo de Bivar, que acabou se tornando um herói lendário,
El Campeador,
da Reconquista Espanhola na Península Ibérica.
Bem, já que eu citei os distúrbios de Paris em 2005, quando o Sarkozy era ministro do interior na França, eu vou recomendar um filme de 10 anos antes, que é um desses casos em que a vida imita a arte, né? Chama O Ódio. Foi um dos primeiros papéis de destaque do Vincent Cassel, que mostra as 24 horas na vida de 3 jovens da periferia parisiense, um judeu, um magrebino e um africano da África subsaariana, enquanto que o Paris está convulsionado também por distúrbios, por conta de um assassinato também de um jovem muçulmano. Então, um filme muito bacana, filmado em preto e branco. Inclusive, fazem uma citação ao Jean-Marie Le Pen no filme.
Que hoje odeia a filha dele.
Que hoje...
Você cria com tanto amor e carinho e ela te expulsa do partido.
Considerações finais, Felipe?
Como sempre, agradecer a todo mundo que nos ouve, que nos tolera. Agradecer aqui ao Cupim pela sua presença, pela sua amizade. Ele não trouxe paçoquita, então...
Eu quero experimentar agora o tal do picolé de paçoquita.
Ah, filhão, não fala nada.
Só indo pra
Ribeirão. Então, essa é uma rede de sorveteria que só tem lá. O pessoal que faz o picolé da paçoquita, vocês sabem quem são vocês. Se vocês quiserem fazer um jabá, manda e-mail. Agora, falando sério, né, agradecer a todo mundo que nos ouve, nos tolera, nos prestigia. Mandem seus recados, seus e-mails, suas críticas, suas sugestões, suas correções, seu amor, seus nudes. Duas coisas. Primeiro, três, na verdade. Primeiro, divulguem o Xadrez Herbal, né? Convertam as pessoas ao mundo podcast. Segundo, esse programa vai na sexta-feira, né? A tal da Black Friday. E eu coloquei o Xadrez Herbal. Algumas pessoas vão criticar, tal, normal, acontece. Eu entendo as críticas, juro que entendo, né? Mas eu coloquei o Xadrez Herbal no programa de associados da Amazon. Então, se você quiser ajudar o Xadrez Herbal enquanto faz sua compra sem nenhum custo adicional, você entra no site Xadrez Herbal, clica lá no link que está logo na cara do site. E aí você pode comprar seus livros lá com algum desconto e tudo mais e contribui com o Xadrez Herbal. E essa semana deve ir ao ar, finalmente, o programa de financiamento coletivo, o crowdfunding, o jogando dinheiro na tela do Xadrez Herbal. Vocês terão mais notícias em breve e o Matias é lindo e sensual.
E também o dinheiro é seu, você...
Tá fazendo concorrência.
Você dá para quem você quiser, mas a Central 3, desde o mês passado, está com uma campanha de financiamento coletivo. Então, se você gosta do Xadrez Herbal e outros podcasts aqui da casa, considere a possibilidade de nos ajudar.
Você, a Valesca Popozuda, assinaria esse slogan.
A Deise Tigrona também. Felipe, Qual é a música de encerramento?
Então, eu dei a sugestão da data, da ocasião, e você escolheu a música. A ocasião é que essa semana tivemos 25 anos da morte de um dos maiores cantores, artistas de todos os tempos, Freddie Mercury, que morreu devido a complicações causadas pelo HIV. E você escolheu?
Eu escolhi Who Wants to Live Forever, justamente um recado dele, um pouco antes da morte. Mas Freddie Mercury é imortal.
There's no chance for us.